Senhores deputados, se estiverem de acordo, há condições para iniciarmos a reunião e eu avançava já que o ponto número 1, apreciação e votação da ata, e questionava se há alguma sugestão de alteração ou se estamos em condições de aprovar a ata. Pela posição, parece-me que estamos em condições. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A ata foi aprovada por unanimidade. Podemos, talvez, se estiverem de acordo, saltarmos para o ponto 5 e deixamos o ponto 2, 3 e 4 para mais tarde. Ponto 5 é o projeto de resolução 618, 645, 654, 660, relativos a empresas de diversão itinerante. Temos um texto único e, portanto, a questão pode rodar à volta desse texto e daria a palavra a quem solicitar. Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, só para, primeiro, além de cumprimentar a Vossa Excelência e os colegas, de dar conta aqui, pedir desculpa por ter remetido, digamos, este texto apenas ontem, mas dar conta que, no essencial, foram acolhidas todas as os pontos constantes dos diferentes projetos de resolução e iríamos centrar, digamos, mais naquelas, na justificação, que eu acho que são devidas, dos pontos que não foram incluídos relativamente ao texto conjunto. Relativamente ao 618 do Partido de Iniciativa do Partido Socialista, não se incluiu a questão do IUC, uma vez que, digamos, por as razões que estão aí expressas, têm a ver, digamos, com a dificuldade, e ainda recentemente subscritas pela OCDE, de alguns impostos poderem, digamos, reduzir e outros poderem haver uns com maior tendência de variação de taxa. Ou seja, é admissível que impostos sobre o rendimento, IRC e IRS, possam ter um caminho descendente e os outros impostos sobre o património, sobre os veículos automóveis, existe alguma dificuldade enquanto tivemos no âmbito do programa de ajustamento. Aliás, foi isso mesmo que os partidos, pelo menos os três maiores partidos, o CDS, o PS e o PSD, subscreveram no quadro do memorando. Relativamente à resolução conjunto do PSD e do CDS, não foram incluídos dois pontos, um relativo à simplificação da faturação de forma mais compatível com aquilo que é a especificidade do setor e também outro que tem a ver com as medidas de uniformização quanto ao licenciamento, uma vez que nos outros projetos de resolução, nomeadamente do Partido Comunista Português, mas também do Partido Socialista, estes temas também são focalizados e, portanto, entendeu-se, digamos, que eles faria sentido não serem colocados. Em relação ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda, no essencial, porque é um projeto de resolução relativamente muito objetivo nas matérias, os pontos foram considerados, nomeadamente relativamente ao CAI, ao IVA e também às medidas de sustentabilidade e de simplificação. Relativamente ao Partido Comunista Português, não foi incluído um único ponto que tem a ver com as inspeções obrigatórias e as razões estão expressas, uma vez que, e foi isso que atrasou um pouco aqui o texto conjunto, entendi que maior segurança que o IMT tivesse aqui uma palavra e eles, de facto, na palavra que deram, na resposta que deram à preocupação que tinha, confirmaram a ideia que nós tínhamos, ou seja, que há, de facto, aqui uma diretiva que impõe que os veículos que sejam construídos com a possibilidade de ter uma velocidade máxima superior a 40 km/h, estão obrigados a um regime geral de inspeções e que é aquele que corre, portanto, estar aqui a criar um mecanismo de exceção colido com aquilo que é uma diretiva comunitária que foi transposta já há algum tempo relativamente ao direito nacional. E, portanto, no essencial foi aquilo que o exercício que fizemos, sendo certo que, em alguns pontos, procurámos, e queria significar um ou dois, procurámos ser mais claros naquilo que se pretendia. Um exemplo disso, que me parece evidente, tem a ver com o ponto número 5 e 6, relativamente ao texto da resolução. Ou seja, o que está em causa aqui é que os novos dispositivos eletrónicos, ou seja, nos pórticos, esses dispositivos eletrónicos não façam uma correta identificação dos veículos ou segmentação dos veículos. E, portanto, eles queixam-se bem, e dois grupos parlamentares, pelo menos, sinalizaram essa questão, que, de facto, é importante que não haja aqui abusos relativamente à cobrança da portagem. Aquilo que nós fazemos no ponto 5 é remeter à entidade competente, no caso o IMT, que na qualidade de representante do concedente, junto das executes, tente, no fundo, pressione e vá indagar sobre o escrupuloso cumprimento daquilo que é os respectivos contratos de concessão. E também que se remeta pede-se ao Governo, no ponto 6, que sejam implementadas as soluções técnicas relativamente ao dispositivo eletrónico de cobrança, no que diz respeito à discriminação no que concerne à carga transportada, e que, no caso deste negócio, deste setor, o que está em causa é um conjunto de reboques que estes caminhões fazem acompanhar, que têm a ver com as infraestruturas desmontáveis. E, portanto, pretende-se que haja aí uma devida separação. No fundo, foi isso que foi o exercício que fizemos. Tudo mais resulta daquilo que é as sugestões dos diversos grupos parlamentares. Relativamente ao IVA, eu queria também que ficasse muito claro que aquilo que se prescreve tem a ver com uma formulação que resulta dos diversos projetos de solução, particularmente no projeto de solução, que foi o projeto de solução base, que é o do Partido Socialista, uma vez que foi o primeiro a dar entrada, e portanto foi esse que eu utilizei como projeto de solução base, onde, digamos, se dá aqui uma sugestão objetiva no sentido da revelação das taxas do IVA aplicadas aos bilhetes de acesso aos divertimentos. Dar aqui uma explicação de natureza técnica, às vezes mesmo os próprios empresários, a associação e até na nossa discussão parlamentar, fica-se com a ideia que a simples reclassificação da atividade destas empresas itinerantes, ou seja, a atribuição de um CAI único e eventualmente natureza cultural, resolve o problema do IVA. Não resolve. O IVA, como todos sabemos, ele tributa os serviços e os bens e as mercadorias em função de uma tabela anexa e depois segmenta-os por diversas classificações de taxas do IVA. Aquilo que, digamos, se terá que fazer em sede, se for o caso disso, vontade dos grupos parlamentares em sede, eventualmente já do orçamento retificativo, é na lista anexa, digamos, do Código do IVA, especificar que estes serviços de divertimento prestados por esta empresa recaem, digamos, com a mesma classificação daquilo que são os serviços de natureza cultural, que nem todos hoje, como saberão, estão nas taxas reduzidas, intermédia ou reduzida, alguns deles estão qualificados na taxa normal do IVA. E, portanto, é esse exercício que eu convido todos os grupos parlamentares a fazerem ou terem consequência em sede do Orçamento de Estado retificativo, eventualmente, pelo menos está anunciado, para que o problema possa ser considerado, porque também sei que da parte da Secretaria de Estado da Cultura há vontade e sensibilidade para o tema. Não estou seguro que essa mesma disponibilidade seja encontrada na área das finanças, mas creio que, com um bocadinho de esforço e contributo parlamentar, será possível clarificar esta matéria. Era tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados. Bom, o Partido Socialista, nós achamos que está feito, de facto, um exercício de congregação de todas as propostas que chegaram, enfim, da parte de todos os grupos parlamentares e que, de resto, foi também e vem também no sentido daquilo que foi o apelo do PS quando a apresentação de todas as resoluções. Quanto à questão, ou às questões que ficam de fora, referidas pelo Sr. Deputado Paulo Batista Santos, entre as quais a questão do IUC que estava no projeto de resolução do Partido Socialista, embora não seja uma questão de sua menos importância, até porque tem que ver precisamente com alguma justiça na tributação da parte dos transportes, ou seja, face ao grau de circulação, e isto é também uma regra aplicada em muitos países da União Europeia, ou seja, no setor itinerante, os transportes e as mercadorias transportadas são parte essencial do serviço prestado depois nestas feiras e nos locais onde os operadores itinerantes prestam o seu serviço, e portanto também noutros países, na maioria dos países, vigora a regra de que são tributados em face do grau de circulação, precisamente para não gerarem uma desigualdade. Sim, acelerada, exatamente. E portanto, embora esta questão não seja de suma importância, nós achamos que no restante e no essencial, está vertido aqui neste documento e neste texto comum aqueles que são os problemas centrais e propostas de, no sentido de responder aos problemas centrais que o setor enfrenta. Quanto à questão do IVA, sublinhar também que foi uma das questões que nós mais evidenciámos na apresentação do nosso projeto de resolução e, de facto, é uma das questões que mais preocupa o setor, se não mesmo a principal, apontada pelos empresários que estiveram aqui presentes em diversas audições, pelo que é importante que esteja neste texto comum e que seja, de facto, um compromisso também da maioria, no sentido de ver resolvido no próximo retificativo, pela via que o Sr. Deputado agora sugeriu, no sentido de ver resolvida esta questão o quanto antes, porque esta é, de facto, a questão central. E nós referimos isso a quando a apresentação da nossa resolução. O setor é isso mesmo que pede, embora as questões do licenciamento, do alvará único, como são as propostas do setor aqui também vertidas, sejam da maior importância, porque resolverão e permitirão também enfim, aliviar outras despesas e aliviar outras desigualdades que são praticadas no setor e que ajudarão as empresas também enfim, a sobreviverem melhor quando operam nos diferentes locais internados. E, portanto, no geral e grosso modo, o Partido Socialista está satisfeito com esta redação, com este texto comum, e esperemos que seja alvo de compromisso da parte de todos os partidos que viram aqui também vertidas as suas sugestões e que vêm refletidas aqui as suas recomendações.
Deputada Ana Draco, pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que eu reconheço que foi feito aqui assim, um esforço de integração das diferentes propostas e eu acho que, tendo em conta a configuração política da Assembleia, é um esforço obviamente meritório. Dizer que eu creio que o Bloco de Esquerda tem concordância com a maior parte das propostas, enfim, os senhores sabem que somos contra as portagens, mas estamos a trabalhar dentro do quadro que estamos. Eu diria que só que temos provavelmente um problema aqui com o ponto 2, a forma como a reavaliação das taxas do IVA é colocada. Eu vou ter que discutir isto melhor com o meu grupo parlamentar. E, portanto, se calhar, não sei, na votação final faremos uma retirada deste ponto para uma tomada de posição diferente em relação aos... Ou seja, eu não me revejo muito como estudo a redução da exposição destas à informalidade através da reavaliação das taxas do IVA aplicada. Ou seja, a reavaliação das taxas do IVA pela questão da informalidade... Pois, deixe-me reavaliar com o meu grupo.
Eu acho que é do PCP, se a memória não falha. Eles de facto fazem esta ligação e que tem algum sentido. Ou seja, eles acham que o aumento da taxa do IVA gera ali a informalidade. E uma das razões, talvez mais, no meu ponto de vista, mais atendível, e daí ter adotado aqui a expressão deles, sobretudo junto das finanças, é que ao baixar o IVA estamos a dar um estímulo para que... Não é? A razão é essa.
Eu compreendo perfeitamente. Há todo um problema com o IVA, com os seus valores absolutos. Eu acho que é um dos problemas centrais e, portanto, não... Por isso é que eu estou a dizer que dentro da configuração política que temos na Assembleia é um esforço obviamente meritório. Gostava só de discutir isto um bocadinho melhor com o meu grupo parlamentar, mas... parece-me um trabalho meritório e queria agradecer o seu esforço.
Bom, a questão que se nos coloca era saber se os grupos parlamentares retirariam os seus projetos e ficaríamos com texto único. Portanto, o Bloco de Esquerda, pelo que percebo, fica de decidir essa questão. Portanto, está feito um esforço de consensualização e creio que, portanto, os grupos parlamentares, em princípio, com esta, não está o grupo parlamentar do Partido Comunista, mas... poderemos ver isso depois, mas a ideia seria que os grupos parlamentares retirassem as suas propostas e apoiassem esta. Bom, portanto, em princípio, poderá ser esta a solução para levar a plenário. Bom, podemos passar, creio que há condições, passar ao ponto 8. O Sr. Deputado Rui Barreto é o relator do relatório sobre Portugal na União Europeia e dar-lhe já a palavra para se o entender conveniente. Passaria, portanto, ao ponto 8.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os deputados presentes na Comissão e, naturalmente, apresentar o relatório Portugal na União Europeia em 2012. Este relatório é um relatório extenso e, obviamente, que está dividido em vários capítulos e títulos e compete a esta Comissão de Economia analisar apenas quatro. O semestre europeu, incluindo a Estratégia Europa 2020, as questões económicas e financeiras, as políticas comuns
deputado, e outras ações... Deputado, não temos condições para ouvir o Sr. Deputado Roberto, que está ao fundo da sala, e, portanto, pedia-lhes algum silêncio para que ele se possa fazer ouvir.
E a aplicação, dizia, a aplicação do direito na União Europeia. No semestre europeu, e incluindo a Estratégia Europa 2020, dizer que durante o ano 2012 foram feitos alguns esforços, concentrando-se em 5 domínios essenciais: prosseguir uma consolidação orçamental diferenciada e favorável ao crescimento, restabelecer o crédito da economia, promover o crescimento e a competitividade, combater o desemprego e enfrentar as consequências sociais da crise, assim como medidas de modernização da administração pública. Convém aqui referir as condicionalidades evidentes e próprias de Portugal estar sob um programa de ajustamento económico e financeiro e os constrangimentos que isso acarreta num grau de liberdade de implementação de outras políticas. Nas questões económico-financeiras, e nomeadamente na questão económica do emprego, referir que a Europa, no seu quadro económico do espaço euro e da União a 27, a economia tem enfraquecido, tem regredido e exemplo disso é no conjunto dos primeiros três trimestres do ano 2012, apenas ter crescido 1,4 e já no final do último trimestre ter decrescido. O que se prevê até para este ano uma estagnação. De referir na União Económica e Monetária que foram dados alguns passos, não aqueles que eventualmente gostaríamos, mas gostaria de lançar a coordenação das políticas orçamentais e económicas dos Estados-membros, com a iniciação e implementação do pacote legislativo Six-Pack e, relativamente ao euro, o reforço da coordenação das políticas económicas, que passou também por via legislativa através da negociação do Two-Pack. Realçar também a intervenção do BCE nesta matéria, embora haja aqui aspectos que devem ser prosseguidos, nomeadamente no espaço do euro, em que seria desejável que num mercado e uma moeda os países que integram pudessem obter as mesmas condições de financiamento. Este é, aliás, um desafio para o futuro. Realçar também o arranque do projeto da União Bancária, como resposta à crise soberana e ao seu impacto nas instituições financeiras e nas economias, tendo sido, por outro lado, continuados os trabalhos com vista à reforma da supervisão e regulação do setor financeiro, iniciada após a crise de 2007-2008, esta reforma inclui, aliás, compromissos assumidos no seio do G20, bem como numa agenda própria da União Europeia. No campo da fiscalidade também foram dados alguns passos, no domínio do IVA. Nas políticas comuns, de referir que, pela altura da celebração do 20º aniversário do Mercado Único Europeu, foi assinalado em toda a União Europeia o facto do mercado interno ser visto como um dos alicerces fundamentais para estimular o crescimento e a criação de emprego, e esse, aliás, um dos principais desafios com que se confronta a União no futuro. É referido também no relatório para o ano 2012 que o mercado da criação do sistema europeu de atribuição e proteção de patentes e, através dele, os cidadãos e as empresas terão outra via e maior proteção das suas invenções. Na área dos transportes, que me parece importante, foram dados passos significativos e que ficou, aliás, o ano de 2012 marcado por trabalhos de revisão e regulamento da Rede Transeuropeia de Transportes, em que, no caso de Portugal, Portugal apoiou desde o início uma abordagem dual preconizada pela Comissão para o desenvolvimento das redes transeuropeias. Nas telecomunicações também, na energia, neste âmbito, referir que o relatório, ao longo do ano, houve diversas iniciativas com relevância para o cumprimento dos objetivos da política energética no âmbito da Estratégia 2020. Emprego e assuntos sociais, referir também no caso português e em resposta ao desafio proposto pelo Presidente da Comissão Europeia aos Estados-membros com países de maior dificuldade de integração, Portugal lançou em junho do ano passado o Plano Estratégico Impulso Jovem, que será assente em três pilares: tais profissionais, apoios à contratação, formação profissional, empreendedorismo e apoios também ao investimento. É óbvio que a Estratégia 2020 ainda carece de aprofundamento. Há um trabalho que deve ser feito. Há um problema que é evidente e reconhecido por todos e por nós, em particular, o desemprego jovem, o melhor e cada vez melhor acesso ao mercado de trabalho, a segmentação do mercado, melhoria das taxas de desemprego, uma economia verde e referir que Portugal apoiou e participou ativamente em todos estes debates e desenvolvidos também, e desenvolvimento, obviamente, nestes domínios. Isto é um documento, obviamente, vasto. Estas são as áreas que, onde esta Comissão, como referi no início, obviamente se pronunciou através deste relatório. Tentei fazer uma súmula e dizer no final que sobre esta matéria, sobre este relatório que apresentei de forma sucinta, que não sendo uma iniciativa, obviamente, legislativa, não se aplica aqui o princípio da subsidiariedade. E, portanto, e após a apresentação do concluída a apresentação do referido relatório.
Apresentado que está o relatório, não sei se algum grupo parlamentar quer intervir ou se estamos em condições de votá-lo. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
De modo muito breve, só para cumprimentar o Sr. Deputado Rui Barreto pelo esforço exaustivo que fez em termos de síntese e que consubstancia bem a síntese no que à Comissão de Economia e Obras Públicas e respeito do que é apresentado pelo Governo, e acho que merece os nossos cumprimentos pelo conteúdo do parecer. E votaremos naturalmente a favor.
Deputado Nuno Matias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas e também cumprimentar o deputado Rui Barreto pela forma sistemática, mas também exaustiva e bastante descritiva do relatório de Portugal na União Europeia 2012, na certeza de que quem não tivesse acompanhado desde o início todo este mesmo relatório da União Europeia ficava com uma ideia muito concreta de tudo aquilo que diz respeito a esta temática, bem como aos esforços que a nível europeu estão a ser desencadeados, bem como ao reconhecimento que a União Europeia também faz àquilo que é o esforço nacional de ajustamento que está a ser produzido no nosso país. Muito obrigado.
Estamos em condições de poder votar. Ah, desculpe, Sr. Deputado Ana Drac, não tinha percebido, tinha pedido a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, eu não quero tomar demasiado tempo esta comissão, bem sei que estas matérias são sempre tratadas um pouco como a burocracia das nossas comissões. Tenho alguma dificuldade com este relatório porque, enfim, a forma como vai descrevendo as diferentes políticas que são lançadas no espaço da União Europeia parece que está tudo a correr extraordinariamente bem e, portanto, como o Sr. Deputado acaba de dizer, estão a ser dados importantes passos no sentido da desagregação do projeto europeu, parece-me. E, portanto, um relatório que não transmite que na maior parte das políticas que têm vindo a ser lançadas no âmbito da União Europeia tem havido falhanços clamorosos na realidade, não se trata do jargão europeu, eu tenho muita dificuldade que se faça uma avaliação política que não tenha em causa esses impactos, e creio que não podemos olhar para as políticas da União Europeia e a relação de Portugal com o projeto europeu e dizer ao projeto europeu: o problema não és tu, sou eu, porque me parece um pouco estranho também que neste contexto possamos fazer essa avaliação. Está tudo excelente na Europa, o problema é exclusivamente nacional, e portanto tenho uma enorme dificuldade com esta grelha de análise daquilo que tem sido a presença de Portugal e a participação de Portugal na União Europeia. Muito obrigada.
Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Sr. Deputado Rui Barreto apresenta-nos um relatório exaustivo e aprofundado do ponto de vista da descrição das principais iniciativas, faz um relato do ponto de vista dos tópicos que estão em cima da mesa, com os documentos desde o semestre europeu até à estratégia 2020, etc. Nós não temos nada contra e às vezes até valorizamos a abordagem factual e não valorativa das políticas tais como estas que foram aqui colocadas. O problema é que neste caso, e por uma questão até de coerência do ponto de vista político, este relato acerca das opções da União Europeia, dos Estados-membros e deste em particular, pelas reservas e discordâncias de fundo que nos merecem do ponto de vista estratégico e do ponto de vista das opções políticas, há consequências concretas para o nosso país e para a nossa economia já hoje que estão à vista resultantes dessas opções políticas. E, portanto, sendo via de regra respeitável a opção de fazer um relato não valorativo e apenas descritivo dos tópicos e das referências que surgem nos documentos que são analisados, neste caso, pela gravidade da situação que temos, pela importância e pelo impacto do assunto que está em cima da mesa, nós assumimos, o PCP assume aqui uma reserva e um distanciamento em relação a esta abordagem, precisamente porque neste caso, neste tipo de abordagens, neste tipo de matéria, como é da política da União Europeia e para a Europa, que está a ser levada a cabo com as implicações e as consequências visíveis já no nosso país e na nossa economia, nós consideramos que falta essa abordagem crítica. E, portanto, há aqui uma adesão que é compreensível, que não é nova, por parte da maioria, ou perdão, do CDS, uma abordagem de adesão a essas políticas e a essas opções que não é nova, mas, em todo o caso, não pode merecer o nosso apoio e a nossa adesão e o nosso voto favorável. E, portanto, eu deixo esta explicação, portanto, cumprimentando o deputado relator pelo trabalho que nos apresenta, pelo trabalho que isto dá, mas, de facto, em termos de análise política, há aqui uma divergência que não pode ser escamoteada. Como bem diz a deputada Ana Drago, não se pode bem dizer à Europa: o problema não é este, sou eu. Há um problema mais amplo e mais vasto e mais profundo que tem que ser atacado. E é por isso que radica, e é aí que radica a nossa divergência. Obrigado.
O Sr. Deputado Rui Barreiros, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente agradecer as palavras do Sr. Deputado Paulo Figueiredo, Nuno Matias, também da Ana Drago e o Bruno Dias, e dizer relativamente às intervenções do Sr. Deputado Ana Drago e do Bruno Dias que o objetivo deste relatório fez exatamente essa tentativa de descrever, enfim, aquilo que foi feito e a avaliação política, obviamente, que se far-se-á também aqui no seio da Comissão. E dizer que, a dizer à deputada Ana Drago, não disse que tudo estava a correr bem. Aliás, implicitamente, sobre alguns aspectos, alguns capítulos aqui do relatório, eu até suscitei e evidenciei algumas críticas quando falei, por exemplo, na questão da política económica e monetária no seio do Eurogrupo, que considero que num projeto desta natureza, com o impacto que tem no seio do espaço dos países que estão no euro, há caminhos que obviamente têm que ser feitos. Quando há um projeto, uma moeda e um mercado, e os países, como eu referi, no caso português, têm condições de financiamento que são díspares em relação a outros, há uma nítida fragmentação financeira, há um caminho aqui nitidamente para percorrer. Agora, esse caminho deve ser feito no espaço europeu, não só, mas também por Portugal, mas por um conjunto de países que fazem parte da governança financeira e monetária no espaço europeu e que têm composições, como sabe, parlamentares distintas nos vários países. Basta olhar para a presidência, por exemplo, do Eurogrupo e do significado que tem um ministro das Finanças da Holanda e ser socialista. Isto dizer que há, obviamente, no espaço europeu um debate de aprofundamento daquilo que se pretende ser o melhor e o caminho que deve ser percorrido e, portanto, esse trabalho deve ser, obviamente, aprofundado e feito para que se perceba quais os objetivos, quais as vantagens que se possam extrair, porque Portugal, obviamente, perdeu soberania, supostamente por um objetivo e um sonho de prosseguir um mercado em condições melhores do que aquela que estaria até a adesão à moeda única em 2012. Eu também referi, como ouvi com certeza, que na Estratégia 2020 há algumas coisas que não estão a correr bem, nomeadamente na questão do crescimento, para a competitividade e o emprego, onde se deve acentuar este tipo de políticas. O que eu referi, e como disse bem o deputado Bruno Dias, foi fazer um relato daquilo que se passou durante o ano de 2012, mas essa análise pode, obviamente, essa análise política dos acontecimentos e do caminho que nós achamos todos que deve ser percorrido, pode-se fazer, deve-se fazer, e acho que é salutar fazê-lo, porque não deve de haver aqui um estado de satisfação por aquilo em que estamos, mas assim procura, evidente, de melhorar as condições de participação de Portugal no seio da União Europeia e do Eurogrupo. Muito obrigado.
Se os deputados creem que estamos em condições de poder votar o relatório, e, portanto, punha à votação, quem vota a favor? Quem se abstém? E quem vota contra? Portanto, os deputados, foi aprovado com os votos a favor dos grupos parlamentares do PSD, CDS e Partido Socialista, abstenção do Bloco de Esquerda e voto contra do grupo parlamentar do Partido Comunista. Só agora, só um pequeno intervalo, só para me dirigir ao Sr. Deputado Bruno Dias, dizendo que um dos pontos que tínhamos decidido anteriormente foi consensualizar um texto único relativamente à matéria dos espetáculos itinerantes. Era só para essa posição, ficou só uma pequena nota do Bloco de Esquerda para mais tarde poder confirmar isso. Podemos agora regressar, portanto, à ordem de trabalhos sequencial. E poderíamos entrar já, porque já que estão todos os deputados, no ponto 2, a precisão e votação do requerimento do PCP para a audição do Ministro da Economia e do Emprego e do Ex-Secretário de Estado da Energia, Engenheiro Henrique Gomes, a propósito da admissão deste em março de 2012 e das pressões de grupos empresariais do setor eletroprodutor. Eu dava já a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para apresentar este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, gostava só de, com a permissão do Sr. Presidente, dar nota aos Srs. Deputados que o PCP, nesta altura, em relação a este requerimento, gostaria de propor, quando se trata da audição do Ministro e do Ex-Secretário de Estado da Energia, separar aqui estes pontos, digamos assim, e destacar para já o Sr. Engenheiro Henrique Gomes, no sentido de propor que fosse primeiro realizada a audição com o Ex-Secretário de Estado e, após essa audição, ter em conta a proposta de ouvir o Sr. Ministro. Não sei se me faço entender, aqui nós propomos decidir desde já ouvir o Sr. Ministro e o Sr. Engenheiro Henrique Gomes em Estado de Estado, aquilo que eu trago à consideração dos Srs. Deputados é para já decidir apenas sobre o Sr. Engenheiro Henrique Gomes, ex-secretário de Estado. E após essa audição, aí sim faríamos a apreciação da proposta ou da questão de se ouvir, de se chamar à comissão, o Sr. Ministro. Eu coloco isto nestes termos porque foi público e notório, aliás, foi numa entrevista a uma televisão, que o Sr. Engenheiro Henrique Gomes manifestou disponibilidade para ser ouvido na Assembleia da República, que deu conta, nessa entrevista, da entrega do famoso relatório que acompanhou e que superintendeu como Secretário de Estado sobre as rendas excessivas do setor energético, eletroprodutor em especial, e há esta imagem, que é particularmente preocupante, para não dizer mais coisas. É a de um relatório que é entregue no gabinete do Primeiro-Ministro e que poucas horas depois está na secretária de um presidente, pelo menos, de um grupo económico, pelo menos, do setor energético. E há o relato, depois confirmado pelo Sr. Ministro, da celebração dos festejos envolvendo champanhe e sabe-se lá que outras substâncias em relação à demissão do ex-Estado de Estado. Ora bem, qual é o problema aqui? O problema é que, independentemente da apreciação política do seguimento que se dá a estes processos, o que eu penso que será provável é que a maioria até possa utilizar aquela expressão do Sr. Primeiro-Ministro que gosta muito de usar, que é o não assunto. Aliás, o não assunto era precisamente aquela questão que levou à demissão do Dr. Miguel Relvas. E, portanto, isto será mais um não assunto para, eventualmente, a maioria, mas eu quero dizer que, pelo menos aqui neste grupo parlamentar, nós ainda não achamos que seja normal um relatório do Governo demorar poucas horas a chegar a um grupo económico e saudar-se rapidamente pela demissão do Secretário de Estado que conduziu o processo. A Constituição estabelece como primeiro ponto dos princípios da política económica a subordinação do poder económico ao poder político democrático, e quanto mais não fosse por pudor, este tipo de situações devem ou deviam merecer atenção e consideração por parte da Assembleia da República. Nós estamos perante um processo que para além da evolução do processo político relativamente a este dossiê das rendas, das ditas rendas excessivas e das empresas do setor eletroprodutor, há só por si este aspecto que eu penso que é de uma gravidade incontornável, é um problema de Estado. É um problema de Estado, seja em que setor aconteça, que é um grupo económico ter uma ligação direta de poucas horas, em poucas horas ter acesso a um documento destes e rapidamente o governante é demitido. Em que setor seja que isto aconteça? Em que ministério seja que isto aconteça? Calhou a ser neste, e é por isso que estamos nesta comissão. Mas esta situação de promiscuidade de um relatório que é entregue ao Primeiro-Ministro e que imediatamente vai à secretária de um presidente de um grupo económico, com os resultados que depois daí se saldaram, senhores deputados, eu quase que adivinho que para alguns isto não terá problema nenhum e será um não assunto, mas a responsabilidade deve ficar com quem assuma este tipo de posições. Muito obrigado.
deputados. Deputado Nuno Matias. Aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este requerimento, como outros similares, pelo menos no registro, no objetivo, na ambição, em relação à concretização deste tipo de audições, tem duas abordagens. Uma que tem a ver com problemas que nós não só acompanhamos o interesse de debater e de procurar esclarecer, e o caso da energia, realmente, desde o início desta legislatura, tem havido um conjunto alargadíssimo de audições, de forma a que os membros do Governo possam esclarecer aquilo que são os objetivos, o teor dos relatórios, aquilo que tem sido as ações concretas, e destacamos que este é o primeiro Governo que atua, do ponto de vista estruturado, na concretização real de cortes das chamadas rendas excessivas, e, portanto, nessa substância nós temos participado. Agora, de forma muito objetiva e sincera, nós, ao nível dos FEDIVERS, sobre uma ação fiscalizadora que seria no mínimo sui generis, que era chamar um ex-membro do Governo para ele justificar aquilo que ele já disse publicamente à data sobre o que o levou a sair do Governo, parece-nos a nós não só caricato, como no mínimo vazio de objetivo para a própria Assembleia naquilo que é a sua ação, que é a fiscalização, e bem, da ação governativa de um Governo. E, portanto, nós naturalmente não podemos acompanhar este requerimento, até porque, naquilo que é a parte de substância que a nós nos preocupa, que é a questão da energia, ainda a semana passada o próprio Sr. Ministro teve ocasião, no seguimento de algumas questões lançadas até pelo próprio PCP, de esclarecer um conjunto de situações que estão aqui descritas neste requerimento e, portanto, parece-nos que seja na substância que para nós sempre nos preocupou e sempre quisermos esclarecer, seja nos FEDIVERS, que de modo nenhum nós podemos subscrever e acompanhar, não faz sentido viabilizarmos este requerimento.
Hélder Amaral,
muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os colegas e dizer que, eu, se não me falha a memória, nós ouvimos o Sr. Ex-Secretário de Estado, por estas mesmas razões, nesta comissão, logo a seguir à sua demissão. Tentar fazer o nexo casualidade entre o conhecimento de um relatório e a imediata demissão de um membro do Governo carece de prova. E, portanto, não parece que seja esta a comissão que possa aferir desse nexo de casualidade e julgar como procedente esse efeito. Depois dizer que sobre os alegados festejos e o material utilizado para os festejos, eu espero que ninguém estranhe se de repente assistirmos a um qualquer proprietário de animação itinerante, de repente, de hoje à tarde, andar a dar voltinhas no carrossel ou andar de carrinho de choque, contente com a unanimidade do projeto de resolução que aqui vai ser votado, porque é normal que as pessoas fiquem satisfeitas ou tristes de acordo com a ação do Governo. Acontece, uns ficam contentes, outros ficam tristes. Mas a verdade dos factos é que se festejaram, não tinham muitos motivos para festejar, porque é pela primeira vez que viram reduzidas as rendas excessivas, e eu acho que esta comissão se deve concentrar exatamente naquilo que ainda são rendas e, porventura, excessivas. Quer os QMECs, que eu acho uma aberração, pessoalmente, e portanto cá estarei para discutir esse assunto, quer o mix energético, se é razoável ou não, quer a eficiência energética, quer que renováveis devemos nós apoiar ou deixar de subsidiar, também há aí algum desvio, alguma destrução do mercado. Não vou fazer nenhuma crítica ao governo anterior, porque me quero controlar neste ímpeto de porque eu acho que de facto esta discussão tem que ser feita sem nenhuma substância a distorcer o raciocínio. E, portanto, não sendo... Não, nem cafeína, estava a olhar ainda não tomei. Não sendo um não assunto, porque é... Não sendo um não assunto, não quero titular, é algo que nós já discutimos. Eu acho que a matéria tem tanta pertinência, a matéria da discussão das energias, da nossa eficiência energética, do mix energético, do Plano Nacional de Energia de Barragens, de todo o setor eletroprodutor. Talvez pudéssemos concentrar, de facto, em algo mais importante que tentarmos satisfazer esta curiosidade. Se o Sr. Secretário de Estado saiu por razão direta de um relatório que eu não sei se existe e onde é que foi parar, e qual foi a marca do espumante utilizado. E o único desejo que eu faço é que tenha sido ou morganheira ou raposeira, que é da minha região, e portanto não seria mau. Portanto, votaremos obviamente contra.
Deputada Hortênsia Martins, faz favor.
Bom dia a todos. O PS vai viabilizar este requerimento, não porque... É verdade, eu também me lembro do Sr. Secretário de Estado, temos de ser corretos, ter sido ouvido a propósito, logo a seguir à sua demissão, a propósito deste assunto, mas porque continuamos a considerar a questão das rendas excessivas um assunto muito importante. Aliás, que a maioria gosta de dizer que este governo foi o primeiro governo a fazê-lo, mas também esquece sempre de dizer que foi o Partido Socialista que o colocou no memorando inicial. Portanto, todos se comprometeram com a reformulação destas rendas excessivas. Para nós é importante que... este ex-secretário de Estado que tinha este dossiê, com certeza, possa também aportar, acrescentar a esta discussão desta renda excessiva, porque nós sabemos que ele tem um conhecimento amplo sobre o assunto, nas audições que aqui fez, assim o demonstrou, e portanto eu não percebo como é que a maioria neste momento vai votar contra, ou se calhar percebo muito bem, mas noutras circunstâncias, quando se trata de chamar antigos governantes, quer o apuramento cabal da verdade, pois o PS também quer o apuramento cabal destas questões relacionadas com as rendas excessivas. Até porque sabemos que o memorando, a própria Troika e hoje em dia até a OCDE, vem novamente referir que mesmo neste assunto das rendas excessivas nem tudo está bem, e não está bem com certeza, porque apesar dos planos de corte que o Governo tem, o que está feito atualmente é muito pouco. E, portanto, nós vamos viabilizar este requerimento, e digo também, aproveito para dizer neste momento que nós também iremos apresentar um requerimento para a vinda do Secretário de Estado da Energia. Suponho que será melhor para aprofundar somente as questões da energia e, portanto, no decorrer até do que foi a audição anterior ao Ministro, uma audição ordinária, onde foram tratados 1001 assuntos, mas onde várias questões relacionadas com estas questões importantes da energia foram tratadas somente pela rama, e eu penso que têm que ser aprofundadas. Portanto, nós iremos entregar esta semana este requerimento para a vinda do Sr. Secretário de Estado de Energia. Muito obrigada. Esperamos que seja aprovado, porque o próprio Secretário de Estado de Energia se disponibilizou para vir a esta comissão rapidamente para esclarecer vários assuntos que ficaram por esclarecer.
Senhora Deputada Ana, que se faz favor.
Sr. Presidente, eu creio que esta questão das rendas no setor da energia é uma questão determinante para o futuro do país. Acho que esta comissão tem que ter um debate, provavelmente, entre nós, porque o Sr. Ministro da Economia parece pouco interessado em discutir isto com a profundidade que merece, sobre como estas rendas estão a estrangular o potencial de crescimento da nossa economia. Ainda na sexta-feira, creio eu, saiu uma notícia de que a siderurgia nacional estava a pensar deslocalizar para a Espanha, não pela questão dos custos do trabalho, nem mesmo pela questão fiscal, mas por causa dos custos da energia. E, portanto, eu acho que se hoje falarmos com a maior parte dos empresários, esta é uma das matérias centrais, é a questão dos custos energéticos. E ontem saíram dados do INE indicando que cerca de 25% das nossas famílias têm dificuldade em manter a sua casa aquecida durante o inverno. E, portanto, a questão do acesso à energia é uma questão hoje determinante para a sustentabilidade das famílias e para a sustentabilidade do tecido económico. E, portanto, eu acho que esta matéria deve ser discutida com toda a seriedade, e há aqui muito por onde cortar. Eu acho que a audição que é proposta pelo PCP é interessante por duas matérias. Por um lado, porque este ex-secretário de Estado esteve à frente de um relatório que indicava que era possível cortar o dobro das rendas no setor energético em relação àquilo que foi, entretanto, renegociado pelo Governo. e, portanto, é bom que possamos perceber porque é que o Governo apenas cortou metade do potencial que foi identificado pelo primeiro secretário de Estado que tinha esta responsabilidade. E a segunda questão é sobre o peso enorme da EDP no setor da energia em Portugal. Aparentemente, a queda do senhor secretário de Estado indicava, enfim, uma reformulação daquela máxima: quem se mete com a EDP leva. E, portanto, é de tal forma pesada a presença da EDP ao nível do fornecimento no setor energético, a sua posição de praticamente monopólio é de tal forma relevante, que eu creio que a relação do poder político... O senhor deputado Nuno Matias acha que isto, enfim, que é só efabulações, mas lamento, não está a ver aquilo que está à sua frente. E eu acho que a responsabilidade que os senhores têm, exatamente perante a economia do país e perante as famílias, devia vos levar a pelo menos tentar perceber o que é que se passa nesta matéria. E porquê é que temos um secretário de Estado que faz um relatório que aparentemente vai ter um dos principais grupos económicos em Portugal, dos mais lucrativos e que mais sufoca a economia e as famílias portuguesas, é o primeiro a sair do governo? E porquê é que o governo não fez os cortes que indicavam o seu relatório? É porque eu acho que até é possível ir mais longe do que o relatório dizia. Mas se fossem aqueles que eram indicados no relatório, já não era mau e o governo ficou pela metade. E, portanto, para percebermos exatamente o que é que está aqui em causa, porque não é uma questão ideológica, é uma questão de sustentação do país daqui para a frente. De porquê é que nós estamos a pagar 1.000 milhões de lucros da EDP, privatizámos a EDP, inventámos a partir do momento da sua privatização um déficit tarifário que está a ser pago pelos consumidores e pelas empresas, e os senhores acham que isto é absolutamente normal, em nome de um grupo empresarial que ainda por cima foi vendido a capital estrangeiro e, portanto, os dividendos vão lá para fora, os senhores estão dispostos a sacrificar tudo, economia e famílias. E isto é que eu acho que era preciso ter um bocadinho de responsabilidade, mas pronto, as suas simpatias pelo Partido Comunista Chinês serão avaliadas noutro momento. Obrigada.
Senhores deputados, não havendo mais inscrições, estamos em condições de poder... Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava aqui a pensar na comissão de inquérito que foi aprovada no plenário na semana passada e vinha a pensar assim: se o relatório que foi entregue ao Primeiro-Ministro não fosse para este Primeiro-Ministro, mas para o anterior, e se em vez de rendas excessivas estivesse lá a dizer swaps, e se em vez de ir parar a um grupo económico do setor energético fosse parar a um banco, o que é que esta maioria dizia? Dizia que é um fediver, como disse agora o PSD? Quando o governo e a maioria disparam rapidamente e em força a propor e a defender uma comissão de inquérito, uma comissão parlamentar de inquérito sobre os contratos de swap, que nós consideramos que são, aliás, questões que têm merecimento e devem ser aprofundadas. Mas quando o dinheiro que está em causa é para mais e não para menos do que as perdas potenciais dos contratos de swap? É mais dinheiro do que os contratos de swap, Srs. Deputados. Com o que está falado neste relatório das rendas ditas excessivas, parece-me a mim que neste contexto de privatizações e liberalizações, eu quero agora aqui dizer que para mim tudo o que é renda é excessiva. E para mim eu tenho dificuldade na expressão rendas excessivas porque tenho dificuldade em sair desta ideia das rendas não excessivas. Mas utilizemos a expressão. O que está nas tais rendas excessivas é 4.000 milhões de euros indicadas naquele relatório, que compara com os 2.500, passando para 3.000, que foram adiantadas por este governo sobre os contratos de swap. Então isto já é fediver? 1.000 milhões de euros acima torna-se fediver? Envolvendo o Primeiro-Ministro, torna-se fediver? Um relatório que é entregue e passado poucas horas está num grupo económico envolvido e diretamente envolvido no processo, é um fediver? Eu enganei-me, senhores deputados. Eu previa que a expressão utilizada fosse o não assunto. Estava redondamente enganado. Afinal, é um fediver. Senhores deputados, eu quero aqui dizer que fico preocupado com, já não vou dizer as opções políticas e o caminho de apoio e favorecimento aos grupos económicos, porque isso já está a atingir um nível demasiado grande para ficar apenas na dimensão da preocupação. Mas fico preocupado é com a leitura da realidade que isto traduz, senhores deputados. É a questão da leitura da realidade que isto traduz. O senhor deputado Hélder Amaral ainda há pouco afirmou que isto não é um não assunto, que eu registro. E colocou aqui, aliás, como outros senhores deputados, a questão incontornável das políticas para a energia, que é aqui uma questão central de onde decorre este ponto. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, e agora, se os senhores deputados me permitem, eu queria só chamar a atenção para o seguinte. Em matéria de política económica e de tutela parlamentar, digamos assim, desta Comissão de Economia e Obras Públicas, a nossa obrigação é acompanhar as questões da política energética no que a isto diz respeito. Mas eu quero aqui dizer que não concordo nem por um segundo em, num processo como este, que coloca em cima da mesa o problema concreto da relação entre o Estado, o Governo e os grupos económicos, a promiscuidade que se transmite com este tipo de situações, a pergunta de quem é que manda afinal, a montante das decisões que depois acontecem. Eu queria dizer aqui, senhores deputados, e já percebi que não é aqui que acaba este debate, porque há mais inscrições, mas queria aqui dizer que é, no mínimo, preocupante que, por menos que isto, se faça uma comissão de inquérito e que, por uma coisa desta gravidade, se considere que é um fediver. Muito obrigado.
Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Sr. Presidente, era um pedido, acho, sincero, porque nós depois começamos a não discutir aquilo que é a essência e o problema real e fazemos afirmações de retórica. O Partido Comunista Português abdomina rendas, mas depois propõe cobrança de taxas de municipais de direito de passagens. Eu sei que abdomina o mercado, eu sei que detestam empresários e iniciativa privada. Pois, é que eu estive a ouvi-lo e também pensei que disparate. E de repente apetece-me dizer exatamente aquilo que consta dos princípios. Falam em empresas, mas a custo, porque as empresas fazem confusão ao Partido Comunista Português. Agora, eu gostava só de lembrar, e é o pedido que eu faço, é de alguma seriedade nisto. Nós ouvimos o Sr. Secretário de Estado, pelas mesmas razões que hoje o Partido Comunista aqui vem aduzir a requerimento, se não me falha a memória, do Bloco de Esquerda, que até tinha conhecimento de um relatório que efetivou, perguntou onde é que estava o relatório, que supostamente teria um dobro dos cortes das rendas. O Partido Comunista Português mete no seu requerimento o secretário de Estado que seguiu a Artur Trindade, conseguiu poupanças que tinham sido identificadas pelo secretário de Estado anterior. Sim. Sim. Cita. Ouviu aqui o secretário de Estado atual e o anterior estava cá o deputado Bruno Dias. Como é que uns meses depois, com base numa notícia do jornal, ou uma entrevista do senhor secretário de Estado, vem dizer, bom, agora nós queremos saber se existe o tal relatório, se supostamente o relatório chegou no minuto 27,2 à secretária do Dr. António Mexia. Eu acho que não dignifica esta comissão. Nós começamos a discutir, com base nestas declarações, estes fediveres, não vou dizer mais nada, que vou ter cuidado com a linguagem, porque apetecia ser muito mais imaginativo. Em vez do Partido Comunista Português se abdomina a rendas, então sim, subscrever o requerimento do Partido Socialista, que pagou rendas a quem queria e a quem não queria, alguns até levaram rendas sem terem pedido, foi um fartar vilanagem, isso sim, um fartar vilanagem. Veja bem quanto é que eram os CIEGs em 2005, quanto é que chegaram em 2011, e quando o Governo corta, o Partido Socialista rasga as vestes, afinal foi pouco. E é bom ligar a torradeira aos postos de carregamento elétrico que estão pelas cidades portuguesas, porque carros elétricos não há. Mas também veremos quanto é que isso custa. É uma vergonha. Não, é que isto, de repente, não dá para tudo. Um requerimento que devia ser chumbado por indecente e má figura, já estamos a discutir aqui outras coisas. Eu quero discutir CMECs, CIEGs, eficiência energética. Sr. Deputado, queremos discutir o efeito do carvão, gás do xisto, o que quiser sobre a energia.
Mas discutamos isso. Agora quer lá saber se o relatório chegou à meio-dia, ou se abriram champanhe, ou se abriram garrafas de vinho. Me dá igual. Está a perceber? Me dá igual. Já foi esclarecido. Cortamos rendas. Reduzimos a fatura pela primeira vez na história da República Portuguesa. E isso deveria merecer algum respeito e, porventura, alguma boa vontade. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu gostaria, antes de continuar a dar a palavra nesta discussão, dizer-lhes que a ordem de trabalhos hoje é longa, mas temos também uma audição do senhor bastonário às 11 horas. E, portanto, eu pediria aos grupos parlamentares que ponderem, e daqui a momentos tomaremos uma decisão sobre a continuidade ou não desta ordem de trabalhos face à audição que temos, e que ponderem qual é a solução que vamos encontrar para o cumprimento da ordem de trabalhos. Dou a palavra de seguida ao Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser telegráfico, porque acho que realmente a seriedade do debate assim o aconselha. E eu realmente fico preocupado é quando o grupo parlamentar do PCP se entretém, quando fala de energia, a pensar em tentar esclarecer uma segunda vez numa audição que já teve lugar no momento certo para haver o esclarecimento que se impunha, e fica muito preocupado em relação a um processo de decisão e, neste caso, de demissão, que foi esclarecido, volto a dizer, mas que não está nada preocupado, como nós sempre estivemos desde o início desta legislatura, em esclarecer realmente é o contexto em que muitas das decisões foram tomadas, das rendas terem sido criadas, e não destacar e não relevar o facto deste governo realmente ter assumido, apesar de ter mudado o protagonista, um conjunto de objetivos de cortes nas rendas excessivas que estão a ser concretizados e que realmente vão de encontro àquilo que é uma necessidade de dar sustentabilidade a um setor energético, de forma a assegurar que no déficit tarifário não há repercussão para o consumidor final e para as empresas e para as famílias. E, portanto, eu confesso que o Partido Comunista vê promiscuidade quando, apesar dessa chamada promiscuidade que o PCP acaba por testemunhar, mas que nós realmente a única coisa que podemos assegurar é que se houvesse essa promiscuidade que diz existir, então, se calhar, os cortes não teriam sido efetivados. Mas o que é certo é que foram. E, portanto, manda a seriedade no debate político que se não comece a discutir a substância com uma roupagem de polémica que, única e exclusivamente, o único objetivo, claro, é criar o episódio pelo episódio. E, portanto, o PSD tem sido parte do debate, tem viabilizado um conjunto alargadíssimo de audições nesta matéria, mas na substância, não nestes episódios, que no caso em questão até, em tempo útil, foi devidamente esclarecido, até pela disponibilidade do ex-secretário de Estado vir aqui dizer de sua justiça, do atual secretário de Estado vir expor e deixar bem claro que, apesar de mudar o protagonista, não mudou a política no campo da energia, e aquilo que é verdade é que se tem concretizadamente aquilo que foi, na altura e no momento certo, descrito como sendo a política energética do Governo. E, portanto, que haja seriedade no debate político, que não se criem aqui anátemas em relação a um conjunto de acontecimentos que são completamente laterais e, em alguns casos, fantasiosos. E, portanto, parece-nos a nós que faria melhor o serviço à causa pública ao Partido Comunista se quiser connosco continuar a discutir de forma séria a política energética no país, porque para esse debate nós continuamos a dizer presente. E acho que era fundamental que o Partido Comunista se recentrasse um bocadinho nessas prioridades.
Senhores deputados, eu tenho duas inscrições ainda para este ponto, o Sr. Deputado Bruno Dias e o Deputado Hortêncio Martins. Se estivessem de acordo, eu daria a palavra à Deputada Hortêncio Martins e o Sr. Deputado Bruno Dias encerraria esta discussão, que já vai longa, certo? Sra. Deputada Hortêncio Martins, ao seu favor.
Obrigada. De uma forma muito rápida, e só porque o Sr. Deputado Hélder Amaral, com a sua excessiva forma de se referir à política energética, mas eu percebo, é para fugir a algo que está em discussão nesta mesa, porque eu também não percebo é de que é que tem medo a maioria ou ao chumbar a vinda do anterior secretário de Estado da Energia, porque na verdade, normalmente a maioria, quando se, já e vou repetir, quando se tratava de ex-governantes do Partido Socialista e que o Partido Socialista sempre aprovou a vinda para o cabal esclarecimento dos assuntos que estavam na mesa, neste momento a maioria não faz isso, a maioria resolve chumbar a vinda do ex-secretário de Estado da Energia, sobre um assunto extremamente relevante, como sabemos que é as rendas excessivas, e não só as rendas excessivas, temos que dizer a questão dos lobbies, porque eu também aqui referi, na anterior audição ao Ministro da Economia, que a lei do GPL acabou o prazo para a regulamentação por parte do Governo, que demos 90 dias, um prazo alargadíssimo, e a lei não sai. A lei sobre as low cost, que foi anunciada pelo ministro atual há mais de um ano e que esta Assembleia, por proposta, um projeto de resolução do Partido Socialista, aprovou há mais de dois anos, continua por ser aprovada e as notícias são constantes em relação aos lobbies que estão a fazer frente a esta legislação. Portanto, o que está aqui a causa é, na verdade, um assunto muito sério. É um assunto muito sério que entra todos os dias na casa dos portugueses. Aliás, basta referir um outro aspecto, um outro ponto que eu referi, por exemplo, no que se diz respeito à questão da tarifa bi-horária e tri-horária, que é assunto que eu levantei na anterior audição ao Ministro da Economia. Hoje, portanto, esta semana é notícia que a EDP vai recorrer para os tribunais da decisão da ERSE. Eu perguntei-lhe o que é que o Governo pensava sobre esta matéria, porque na realidade os receios são enormes no sentido de que os consumidores não venham a ser ressarcidos. Ora, estas coisas têm que ser enfrentadas seriamente e a maioria fazia melhor também querer o cabal esclarecimento de assuntos sérios e que prejudicam todos os dias os portugueses. E quanto às renováveis, senhor deputado Hélder Amaral, o senhor secretário de Estado disse aqui que era favorável, porque não há outra maneira de ser. O senhor não pode estar favorável a um mix, favorável à diminuição dos custos da energia, quando afinal passamos a importar menos, e no dia seguinte continua a fazer esse tipo de declarações excessivas, populistas e que só servem a quem não percebe nada disto e, portanto, quer confundir tudo. Mas nós não entramos nesse modo de estar. Obrigado.
Senhor deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Só uma nota muito breve, em forma de interpelação. Provavelmente teremos que reponderar a metodologia dos agendamentos, porque as audições à quarta de manhã têm vindo a condicionar muito o decorrer normal das ordens de trabalhos e a discussão aprofundada, com adiamentos que têm permitido que as agendas se realizem, senão nem assim acontecia. Mas temos de facto que adiantar o trabalho para que a audição que está marcada comece rapidamente. Eu queria dizer que pode ter sido uma boa tentativa, mas nem assim os senhores deputados da maioria conseguiram descentrar ou desviar as atenções do assunto que está em cima da mesa. É que bem podem fazer efabulações sobre a forma como o PCP olha para as empresas e os empresários. E esta frase que eu penso que é hilariante, de que o PCP abomina as empresas e os empresários, quando nós estamos precisamente a defender os interesses da imensa maioria das empresas e dos empresários, quando pomos em causa a verdadeira asfixia económica que está a ser provocada por parte deste governo no setor energético, quando um dos principais problemas das empresas e dos empresários está precisamente nos custos da energia e nas dificuldades crescentes que estão a ser sentidas nas empresas, precisamente em função das vantagens e do favorecimento que é colocado às EDPs, à EDP antes de mais, e às outras empresas do setor energético, e portanto é preciso ter cuidado quando se fala em empresas e empresários, é porque há empresas e há empresas. E há empresários e empresários. E a esmagadora maioria do tecido empresarial português está interessada em que aquilo que o PCP está a fazer possa chegar a bom porto, que é denunciar e colocar em causa aquilo que está a acontecer no setor energético. E, portanto, em relação a isso, eu penso que não pega por muita pirueta que procurem fazer e afabular. Os seus deputados dizem e insistiram que a parte da substância nestas questões da política energética está precisamente nas opções políticas e estratégicas do mix energético, das rendas, etc. Ora, eu queria só chamar a atenção para o seguinte. Quando nós falamos das questões substanciais de política energética, não podemos ignorar o que está a acontecer do ponto de vista da relação entre o Estado e os grupos económicos. E quando nós temos um secretário de Estado que agora, perdão, um ex-secretário de Estado, um demitido secretário de Estado, que agora aparece com afirmações do ponto de vista do desassombro total e a assumir plenamente esta relação causal que foi aqui referida, entre um relatório que é apresentado e imediatamente entregue ao Presidente da EDP, porque foi assim que a afirmação foi colocada em termos de declarações à televisão, em entrevista, é preciso dizer, quase parafraseando o Ministro das Finanças, que este assunto não ficou esclarecido na Comissão coisíssima nenhuma. Este assunto não ficou resolvido na Comissão coisíssima nenhuma. E é por isso que nós consideramos que era importante, aliás, correspondendo à disponibilidade do próprio Sr. Engenheiro Henrique Gomes, à própria disponibilidade de vir à Assembleia da República e colocar o assunto em cima da mesa mais uma vez e aprofundar a abordagem que deve ser feita. E é por isso que nós dizemos, quem apela nesta circunstância a que haja seriedade no debate político, eu quero dizer que essa é uma recomendação de que todos deviam fazer bom proveito, a começar por aqueles que a fazem. Em particular, num processo destes, apelar a que haja seriedade no debate político, rejeitando e chamando fé de ver a um assunto destes que é um problema de Estado, e dizendo que o que querem é discutir a política energética e as questões substanciais, poucas semanas depois de terem rejeitado um requerimento do PCP para discutir a política energética e as questões essenciais, então é caso para dizer que faça bom proveito da seriedade política que recomendam aos outros. E haja memória, haja seriedade e haja memória. Porque o debate político que dizem que querem fazer foi aquele que rejeitaram há umas semanas quando apresentámos um requerimento do PCP para que se fizesse esse debate. E disseram que queriam fazer, mas que era muito cedo. E nós agora colocamos a questão concreta da relação entre o Estado e o Governo e os grupos económicos, e o senhor chamou isso um fé de ver. Nós queremos dizer que este é um assunto grave e continuará a merecer a denúncia e a crítica e a condenação do ponto de vista político e do ponto de vista ético. Muito obrigado, senhor Presidente.
Senhores deputados, estamos em condições de poder votar este requerimento do Partido Comunista e, portanto, eu ponho à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos a favor do PCP, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e os votos contra do PSD e do CDS. Senhores deputados, eu agora coloco à vossa apreciação a situação com que estamos relativamente à reunião de dois. Dos 9 pontos da ordem de trabalhos, resolvemos 4, portanto há 5 por resolver. E simultaneamente temos às 11 horas, ou melhor, tínhamos às 11 horas, a audição do Sr. Bastonário dos técnicos de contas. Eu gostaria de ouvir os grupos parlamentares sobre a metodologia a seguir, porque creio que o senhor bastonário já está à espera e teremos que adiar estes pontos de trabalho, só se tiverem alguma urgência que possa ser tomada desde já. Mas eu dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Matias.
Oh, Sr. Presidente, o único inconveniente é que o deputado Adriano Rafael Moreira, que fará por parte do grupo parlamentar do PSD o acompanhamento desta discussão, tem aqui um imponderável de agenda e, portanto, nós estávamos a contar que a discussão fosse feita agora, antes da audição. E, portanto, nós percebemos que o nosso convidado já está, aliás, fomos nós os autores do requerimento e, portanto, também não nos sentimos muito confortáveis agora com o derrapar da agenda, mas também não irá enriquecer, até porque não queremos adiar mais esta discussão, se faça isto. Portanto, se pudermos adiantar estes pontos, para nós seria mais confortável.
Deputado Bruno Dias, faz favor. Senhores deputados, creio que estão a sugerir que se passe ao ponto 4. Parece-me que não vai chegar um quarto de hora, pelo menos pelas votações que vão estar. É rápido? Aí vamos ao ponto 3. O ponto 6 e o ponto 7.
Eu, por mim, posso dar o ponto 6 por apresentar e não tenho nada a dizer.
Ponto 7 também posso dar por apresentar se ninguém tiver nada.
Posso estar a desbloquear.
Então podíamos ir ao ponto 6 e ao ponto 7 e despachávamos já. Ponto 6, deputado Bruno Dias.
Podemos juntar os dois pontos se ninguém tiver nada a apresentar.
Senhores deputados, podemos ir ao ponto 6 e ao ponto 7 conjuntamente. E por isso a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, se entendesse, não prescinde. O Sr. Deputado Duarte Cordeiro também prescinde e, portanto, podemos estar em condições de votar o ponto 6 e o ponto 7. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi por unanimidade, portanto, os dois pontos estão aprovados. Vamos agora regressar ao ponto 3 e pedir aos serviços que só avisassem o nosso convidado que estamos atrasados um quarto de hora. Poderá ser isso. Ponto 3. É que já passa. O problema já não é o início, é já o fim da audição com o senhor Presidente da Ordem. E, portanto, se estamos a empurrar para mais disto, isto vai-se passar para a tarde. Eu só quero lembrar que às 14h30 também há outra reunião, às 14h30 há outra reunião e às 15h. Há plenário e, enfim, com uma agenda também, também longa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer um pedido para que conste, para que fique depois no processo deste processo legislativo. Eu queria fazer um pedido.
Há uma... Sr. Deputado, de Bruno Dias, faz favor.
Eu queria fazer um pedido. Tem está a fazer a ver um pedido. Com, é uma questão perfeitamente pontual e excepcional, mas que eu gostaria que constasse para que depois na votação se possa fazer com o inciso. Os senhores deputados têm em conta que quer o PS, quer o PSD e CDS apresentaram propostas relativamente ao artigo 1º que fala do objeto. O presente diploma procede à 7ª alteração. E eu gostaria de solicitar, e apresentarei durante a reunião a proposta por escrito, solicitar que fosse também votada uma formulação, ou uma proposta de formulação, que obviamente inclua o inciso impedindo a penalização dos consumidores pela taxa municipal de direito de passagem. Faço-me entender, Sr. Presidente. Ou seja, as duas propostas que existem, no que diz respeito ao objeto da lei, apenas mencionam os serviços de valor acrescentado. O PCP apresentou um projeto que fala sobre a TMDP. O que nós solicitamos é que, no momento da votação, há uma proposta que, se a mesa me permitir, eu faço assim verbalmente e que concretizarei daqui a momentos, faz com que na primeira página do quadro comparativo e, consequentemente, na página 5 do guião de votações, se coloque este inciso, que é de acrescentar às duas propostas que existem para o artigo sobre o objeto da lei, se considere a proposta do PCP, que é deste inciso, para o objeto. Pronto.
Creio que está entendida a questão, depois temos que ver metodologicamente como é que pomos à votação. Mas, então, indo a este ponto, podemos começar a votar. Esse ponto, o artigo 1º, estará, como é lógico, mais à frente, porque está dependente das votações dos pontos anteriores que dizem respeito a esta lei. Podemos, então, votar o artigo 2º?
Sim.
Então, quem vota a favor?
Vamos seguir o guião.
Acho que o melhor é seguirmos o guião.
Sim, sim.
Que é para todos sabermos o que estamos a votar.
Vamos votar,
exatamente, o artigo 2º, estamos a votar os diferentes pontos do artigo 2º, que é a eliminação do número 2, se quiserem, eu estava a prescindir de ler os pontos, mas começamos por votar a votação da proposta de alteração do projeto de lei apresentado pelo PS, eliminação do número 2 do artigo 45 da lei 5/2004. Portanto, quem vota a favor? Portanto, foi votado por unanimidade. Passamos à votação que está prejudicada, portanto, a eliminação número 2 está prejudicada. Votação da alteração do número 3 do artigo 45 da lei 5/2004. Quem vota a favor? PS e PCP. Quem vota contra? PSD e CDS. Não está o bloco de esquerda. Depois temos a votação da alteração ao número 3 do artigo 45, apresentado pelo PSD e CDS. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, aprovado os votos PSD, CDS, contra PCP e PS. Votação, aditamento de um ponto número 4, ao artigo 45, com renumeração do atual número 4 e números subsequentes, apresentado pelo PS. Deputado Eduardo Cordeiro.
Sr. Presidente, tenho dúvidas se não sai prejudicado com a eliminação do nosso, com o chumbo, digamos assim, da nossa proposta de alteração. Eu passo a explicar e a Comissão tomará a decisão e, em função disso, o PS pode ou não retirar a proposta. A proposta do Partido Socialista, que foi chumbada, de alteração do número 3 do artigo 45 da lei, tinha como objetivo apenas desbloquear os serviços de valor acrescentado correspondente àquilo que pudessem ser serviços de utilidade pública ou de caráter informativo. Neste ponto que nós vamos votar a seguir, nós definimos que seria a ANACOM a determinar o que eram esses serviços de utilidade pública ou de caráter informativo. Pode na mesma sobreviver, independentemente do chumbo que foi feito e, portanto, da aprovação da proposta do CDS e do PSD, que é mais abrangente e que não depende desta classificação, pode na mesma sobreviver a existência de uma classificação da ANACOM do que é que são serviços de utilidade pública e informativos. Não tem nenhuma consequência essa classificação. Portanto, eu deixo ao critério da Comissão, acho que isto pode ser, não precisa de ser votado, porque acho que isto merece uma reflexão, se faz sentido ou não, independentemente da consequência da classificação, a existência ou não desta responsabilidade da parte da ANACOM. Se não fizer, eu acho que mais retiramos a proposta, portanto não faz sentido. Na lei não está, em nenhum momento está definido. Pode ou não existir essa classificação, independentemente de haver uma consequência para essa classificação. É isso que eu estou a perguntar. Eu acho que isto pode ser uma decisão tomada por unanimidade.
Se não fizer sentido, nós retiramos à votação, a proposta.
Não é preciso votar, basta que as bancadas pronunciem sobre se faz sentido ou não. Se não fizer, eu retiro. Não faz? Então nós retiramos a proposta.
Pronto, retirado. Passamos ao ponto, à votação de alteração do número 4, renumerado como número 5, que... Deixa de fazer sentido? Se estiverem de acordo, a interpretação é que deixa de fazer sentido esta votação. Então vamos à votação dos números 4, 5 e 6, ao artigo 45º, apresentado pelo PSD-CDS. E, portanto, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, abstenção, votos a favor, com abstenção do PCP. Votação de substituição da alínea A do número 2 do artigo 106, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Então, vamos lá ver, o PS, afinal, a votação do PS é abstenção, na votação anterior, tal qual o PC... Não. Está claro? Agora, portanto, 4, 5 e 6... Não, desculpe, do Bloco de Esquerda.
Podemos votar em conjunto as três seguintes.
Sim, a nossa
marca. Então... Portanto, estamos a falar da alínea A do número 2 e do número 3, do artigo 106, certo?
As do Bloco de Esquerda.
As do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PCP. Quem vota contra? E abstenção, votos contra do partido PSD-CDS e abstenção do PS. Passamos à votação de substituição do número 3 do artigo 106, apresentado pelo PCP. Quem vota a favor? PCP e PS. Quem vota contra? CDS e PSD. Votação da substituição da alínea P do número 2 do artigo 13, apresentado pelo PSD-CDS. Do artigo 113. Número 2 do artigo 113. Quem vota a favor? Não, não, é PSD, CDS. Estamos a seguir.
Portanto, é a adequação do regime sancionatório às alterações que fizemos no 45, renumerando, portanto, estendendo, agora passa a existir uma nova numeração, do número 1 a 6, 8 e 9 do artigo 45. Se fizerem, eu penso que no mapa conseguem ver a correspondência da linha P ao anterior. Portanto, o anterior texto dizia números 1 a 3. Exatamente, agrava, portanto, porque este anda de 1 a, 3, a 6, antes só tinha de 1 a 3 e 5, só saltava o 4, não é? Agora fica de 1 a 6 e depois abrange o 8 e o 9 do artigo 45, portanto, em termos de aumento do poder sancionatório, agrava. Agrava no sentido em que este aumenta o leque de situações, não agrava a pena, aumenta o leque de situações que são abrangidas por esta linha.
Estamos em condições de votar à linha P do número 2 do artigo 13, apresentado pelo PSD-CDS. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, abstenção do PS e PCP e votos a favor do PSD e CDS. Passamos à votação de aditamento de uma nova linha AAA ao número 3 do artigo 13. Desculpe, do artigo 113, com renumeração das existentes, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Os três seguintes.
Do Bloco está prejudicado.
Estão todos. Estão todos de acordo? Está prejudicada esta votação. Passamos à votação do artigo 2º. Quem vota a favor?
Artigo 2º. Sim, deve ser do objeto, não é?
Quem se abstém? PS. E quem vota contra? PCP. Portanto, aprovado pelos votos de PSD e CDS. Sim.
Não, é o artigo 2º, é o comando.
Sim. Chapéu, é umbrella.
Então qual é a votação do... É contra. Vamos agora, então, ao artigo 1º. O artigo 1º, temos, portanto, uma proposta que era a introdução do inciso.
Podemos aprovar. Não. Estamos a falar do PS.
Não há alteração.
Mas
já não faz
mas tem causa do PS, não é? Não,
não,
PC?
Não, antes dessa, íamos tratar daquele inciso que eu
está prejudicado.
Vou deixar para que conste, mas está prejudicado.
Então, estamos por votar tratada pelo PS.
Do PS,
do PS.
É a favor, que é igual a nossa. Do PS está prejudicada. Mas não está, do PS não está prejudicada. PS não, porque foi aprovada precisamente a alteração do número 2 do PS. Se submetemos a votação, a do PS. É igual, elas são iguais. São iguais.
Do PS e do PSD.
Exatamente.
Portanto, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto,
no aprovado, nos comentários,
chefe, o
PCP. Abstenção.
Abstenção. Agora
passamos
à
votação
do artigo
1º. Não. Agora
eu.
Não, sim. Já saiu.
Eu vou deixar para o conste.
Para o terceiro.
Já está a explicar como é o tempo.
Então, artigo 3º. Votação do artigo 3º. Votação transitória.
Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, todos a favor, com a abstenção do PCP. Artigo 4º. avisa todos os clientes. É uma proposta ditamente apresentada pelo, pelo PSD-CDS de um novo artigo 4º com renumeração existente. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Todos os votos a favor com abstenção do PCP. Entrada em vigor. Proposta apresentada pelo PSD-CDS, artigo 4º. A favor? Abstenção? Portanto, está aprovado com abstenção do PCP.
Essa última está prejudicada.
A última está prejudicada e, portanto, está feita a votação. Senhores deputados, adiamos todos os outros pontos e estamos em condições de fazer já a audição de seguida. Eu peço ao Sr. Deputado Nuno Matias que agora tome conta da audição.
Posso ir ao almocinho, porque eu quero chegar lá mais cedo de minuto, e depois curti logo. Às 2:30 estamos de estar aqui. Sala ao lado. Não. Fala. Não.